10h12. Nosso assunto é imigração. O mundo vive, nesse século XXI, a continuidade do que na segunda metade do século XX ficou muito característico. A imigração de pessoas que fogem de lugares de conflito, fogem de preconceito, fogem de crise econômica. No século XIX, a imigração era para oportunidades e quase sempre bastante atrativas. Muitos países se formaram pela imigração. O Brasil é um país típico disso, formado por imigrantes. A imigração continua. Para você ter uma ideia, em 2019, 272 milhões de indivíduos migraram no mundo todo. O Brasil tem uma parcela dessa população. Maringá recebe imigrantes, principalmente imigrantes haitianos e venezuelanos, latino-americanos. E quem está à frente de um trabalho importante em relação aos imigrantes é Eric Pérez Ortunho, que é exatamente com o que eu falo agora. O Eric está à frente da sua preitada Sendas. A Sendas é uma instituição, uma ONG, voltada a atender os imigrantes, apoiá-los quando eles chegam. E o Eric é um venezuelano, naturalizado brasileiro, engenheiro agroindustrial, bacharel em teologia, ele é seminarista, enfim. O Eric tem um currículo bastante qualitativo e a gente vai falar um pouco sobre imigração, o perfil dos imigrantes. Eric, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Somos muito gratos, na verdade, desse espaço.
A gente queria entender um pouco a imigração, eu estava comentando agora, porque é um movimento muito grande, que envolve muitas pessoas. E a gente sabe que ninguém quer sair do seu país porque deseja, né? A gente não está fazendo turismo, a gente está fazendo uma luta pela sobrevivência. Como é que é isso, Eric?
Com certeza, né? Nós temos hoje o fenômeno migratório, né? E o fenômeno do movimento dos refugiados, né? Hoje isso se mistura muito. Hoje nós podemos falar, inclusive, de imigrantes em situação de vulnerabilidade. E isso a gente precisa ver com atenção, né? Porque são pessoas que são forçadas a abandonar seu país pela falta de oportunidades, pela crise humanitária, pelas crises ambientais. E muitas vezes eles, inclusive, no contexto dos imigrantes, são pessoas que são formadas, que estudam, se capacitam, mas eles não têm condição nenhuma, né, de ser absorvidos pelo mercado de trabalho. Então é justamente essa a dinâmica migratória que no nosso mundo está vivendo hoje.
O Eric, você colocou uma coisa importante. Você tem imigrantes que têm qualificação, você, por exemplo, tem qualificação, tem formação, mas tem muita gente também que não tem, né, e acaba migrando também. E você falou que o mercado de trabalho do país de origem nem sempre absorve essas pessoas, né? Nós temos crises hoje no Haiti e na Venezuela. Como é que isso atinge as pessoas de forma diferente? Como é que é isso, essa reação?
Claro, realmente assim, dependendo da estrutura, da infraestrutura do país, nós vamos ter migrantes mais qualificados do que outros, né? Realmente hoje, pelo menos na migração venezuelana, né, que foi um país, a Venezuela foi há 30, 40 anos atrás uma potência na América do Sul, né? Então assim, as universidades, o acesso à educação, eles foi sempre muito bom. Então nós temos pessoas muito qualificadas nesse sentido, né? Pessoas que eles se formaram, que inclusive assim, uma coisa interessante na migração é que hoje nós temos pessoas migrantes e refugiadas que o Brasil não investiu um real neles, mas eles estão aqui com essa capacidade, com essa experiência, com essa formação, colocando, né, essa formação à disposição do Brasil, de Maringá, do Paraná, né? Então isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, nós temos essas pessoas que migram, né, de países que não têm infraestrutura tão desenvolvida, né? Então eles acabam já tendo nível de analfabetismo grande nos seus países de origem, né? Mas geralmente essas pessoas também chegam com muito ânimo, muitas expectativas. Inclusive muitos desses migrantes, nós temos um fenômeno dentro da migração haitiana, que muitos desses haitianos eles vêm para justamente não encontrar oportunidade de emprego necessariamente, mas também para encontrar a oportunidade de eles poder ir para a universidade, deles poder ter uma formação, deles poder se capacitar e em alguns casos de ficar no Brasil e poder contribuir com o Brasil, e em outros casos de poder voltar no seu país de origem e poder reconstruir a sua sociedade, né?
Ou seja, as pessoas vêm buscando um futuro.
Eles vêm, com certeza, buscando o futuro. Gilson, realmente as pessoas vêm, num primeiro momento, né? Eu não posso deixar de falar isso, eles vêm para procurar paz. Eles precisam de paz. Nós vemos o caso do Haiti. Hoje, o Haiti, a crise política lá no Haiti é muito forte. Nós temos lá tentativas de golpe a cada mês, praticamente, né? Igual a Venezuela, né? A Venezuela já tem 20 anos de confronto político. de uma situação humanitária que, na verdade, é produto da crise política, né? Então, essas pessoas, nós temos, a Venezuela chegou um momento que ele eram registrados entre 300 a 350 protestos diariamente. Então, essas pessoas cansam, né? Essas pessoas cansam ao não ter uma transição à democracia, voltar à democracia, então eles cansam e eles procuram, né, nos países vizinhos, né? O caso da Venezuela é um caso típico. Eles buscam nos países, né, de acolhida a paz. Eles precisam ter paz, poder ir num parquinho e não sofrer violência. Eles precisam ter a paz de poder encontrar um prato de alimento, de comida, para poder dar para seus filhos. De ter a paz, né, para que os idosos encontrem um remédio que falta. Então, isso é o principal que as pessoas buscam. Além disso, eles vão construir, então, a sua própria integração. E é justamente isso que o Instituto Senos promove, né? A integração dessas pessoas que recém chegaram, né?
Aí vou falar um pouco do Sendas, mas eu quero colocar um ingrediente a mais aí. A gente tem, você sabe disso, melhor do que eu, sou especialista nisso, preconceito. Ah, a gente tem, de certa forma, a imigração no mundo todo. Acaba emergindo uma coisa que a gente chama de xenofobia, né? De repente emerge o nacionalismo, emerge aquela ideia, né? Ele não é brasileiro, né? Mas efetivamente a gente sabe que muito desse preconceito é uma miopia diante do que é a imigração. A gente entendeu o que é esse processo. Tem brasileiro saindo do Brasil também, à procura também de uma oportunidade. Quando vocês abraçam a causa de um imigrante, qual é a principal dificuldade para ajudar essa pessoa? Qual é o grande momento em que essa pessoa precisa de apoio e como é que se faz isso?
Olha, o primeiro momento que essas pessoas precisam de apoio é na chegada. As pessoas chegam numa situação de extrema vulnerabilidade. Pessoas que vêm da África, do Oriente Médio, da Venezuela, aqui da América Latina, eles chegam numa situação de extrema vulnerabilidade. Daí, quando eles chegam na cidade, eles podem ter formação acadêmica, eles podem ter experiência, eles podem ter vontade. Mas se eles não têm essa base na chegada, eles vão ficar numa situação de tal vulnerabilidade que, muito provavelmente, eles vão ser explorados como trabalhadores imigrantes. Ou eles vão ser explorados de diversas formas, né? Então, a gente encontra pessoas que pensam, ah, mas tem venezuelanos esmolando na rua. Por que eles esmolam na rua, gente? Eu faço essa reflexão, né? Porque eles não encontram, na chegada, esse primeiro auxílio. Todos nós precisamos, assim, de coisas básicas, né? Moradia e alimentação. Isso é básico. Então, eles, a não encontrarem isso, então eles se colocam, eles são forçados a entrar nessa situação de vulnerabilidade. Então a pessoa vem, ele precisa, onde que ele vai morar? Nós temos albergues hoje para pessoas migrantes de Maringá, nós não temos. Inclusive nós temos sim, nós temos a Casa de Hospitalidade do Instituto Sendas, né? Que é um trabalho do Instituto. E está sendo formatada, né, uma casa de acolhimento para imigrantes pela Prefeitura, mas hoje não tem. Então, até não ter isso, nós vamos encontrar essa situação. Então, seria a gente até um pouco hipócrita, né? A gente fala, ah, mas por que que tem? Não tem porque não tem esse primeiro auxílio. Gente, assim, você chega num país estrangeiro, se você não tem dinheiro porque não tem recursos, você está numa situação de vulnerabilidade. A psicologia, ela fala que o próprio fato da pessoa ser um imigrante já o coloca numa situação de vulnerabilidade. As pessoas perdem a língua, as pessoas perdem a cultura, as pessoas perdem o seu status social, as pessoas perdem a família, as pessoas perdem os amigos, perdem a casa, né? Então, é justamente isso na chegada. Superando a chegada, podendo atender essa necessidade básica, aí vai explodir, vai decolar, né? Vai deslanchar a essa iniciativa do imigrante de poder aportar para a sociedade de acolhimento. Nós temos hoje, está acontecendo hoje, por segundo dia consecutivo, né, a feirinha dos refugiados, onde pessoas estão colocando seus talentos, artesãos, estão colocando seus dons de artes que antigamente não tinha na cidade. Então, isso somente vai trazer oportunidades para a nossa cidade. Mas onde eles começam? Hoje que eles colocam por primeira vez as suas artes, o seu talento. Nós temos que abrir as portas, né? Assim como tem o restaurante do shawarma, o restaurante mexicano, o restaurante japonês, então nós temos hoje a oportunidade de poder ter outras culturas. Nós vivemos numa sociedade conectada, mas na hora que essa conexão fica mais pequena, né, fica menor, então a gente fica apavorado, né?
Tem um dado que eu queria acrescentar nessa nossa conversa. Acho que você já deve ter ouvido falar disso e sabe disso, né? Nós temos muitos imigrantes bolivianos que foram parar em São Paulo trabalhando em facções têxteis, na condição análoga à escravidão, né? Tem um pouco disso, dessa exploração do trabalhador. Aí o trabalhador, como você colocou, ele chega numa língua diferente, num ambiente diferente, uma cultura que não é dele. Como é que se faz essa ponte? Porque, de certa forma, você precisa ajudá-lo a ter um contato com o mercado de trabalho, o contato com a cultura, o ambiente social. Por mais que o espanhol e o português dá para a gente se entender, que nem diz outro, né? Tem algumas línguas que criam muros maiores, dificuldades maiores. Como é que é feito esse trabalho? É um trabalho diário, de empenho? Como é que vocês agilizam isso?
Certo. Isso é um trabalho que nós chamamos um trabalho pessoal, né? Para a migração, quando a gente fala de imigrante refugiado, a gente está falando, eu sempre faço esse exercício aqui, Gilson. Eu falo assim, me fala qual que é o sotaque brasileiro. Eu quero conhecer até hoje, viu? Que alguém me fale qual que é o sotaque brasileiro. Para que a gente vê as pessoas no Nordeste que falam de um jeito, no Sul que falam de um jeito, no Centro-Oeste falam do outro jeito. Então, qual que é o sotaque brasileiro? É a mesma coisa com a migração. Nós temos, então, pessoas que vêm de países hispanos, países da África, países árabes, né? Então, e nós temos pessoas de diversas classes sociais dentro desses migrantes e refugiados. Então, eu preciso atender eles de forma pessoal. E é o que se faz aqui no Instituto. As pessoas chegam e elas são ouvidas. Elas não são... a gente não joga um monte de informação em cima delas. Não, elas são ouvidas. Porque eu preciso entender o contexto social da pessoa. Eu preciso conhecer as motivações que levaram essa pessoa a deixar seu país. Eu preciso conhecer o que ela deixou para trás e o que ela trouxe para cá. Então, é ali que nós construímos isso. Nós temos um projeto que nós chamamos de abrangente. O abrangente, como a palavra fala, ele busca atender a pessoa de forma abrangente. Então, conhecendo todas essas características da pessoa e do seu entorno social, a gente então vai construir, junto com a pessoa migrante e refugiada, o itinerário da sua própria integração. Então, porque assim, eu não vou falar, eu sempre costumo falar isso. Às vezes, chegam nas empresas e falam, olha, eu quero contratar. Certo, eu tenho uma empresa, uma vaga, e eu tenho uma pessoa que quer trabalhar. Mas isso não significa que caça. Eu preciso construir essa integração. E essa integração é construída com o envolvimento da empresa, né, conhecendo bem o perfil do trabalhador que eles precisam, inclusive porque nós sempre vamos procurar o trabalho decente, e ao mesmo tempo é preciso, nessa diversidade cultural, tentar, né, orientar da melhor forma aquilo que a pessoa quer construir, quer alcançar, porque dessa forma a gente então vai encontrar pessoas que eles querem realmente crescer dentro da sociedade, e daí a gente não cria o que nós chamamos que são as falsas expectativas, né?
Você falou de falsas expectativas, eu vou te explorar um pouquinho nesse sentido. Claro. Antes da gente entrar no ar, eu estava conversando com o Eric, e o Eric falou assim, Gil, você sabia que tem muita gente idosa que migra? Aí eu falei, poxa, Eric, é um negócio que eu acho complicado, porque se um jovem, né, uma jovem migra, já é um desafio muito grande. Depois da terceira idade, você fazer isso é uma coisa complicada. Aí tem outro dado que eu queria também aproveitar, colado nisso, de você falar da imigração de pessoas da terceira idade, que é família. A gente sabe que migrar implica em não ir à família toda, às vezes, e partes dela. Então a gente deixa no nosso país de origem uma parte da gente. É o irmão, é a mãe, é o pai. Às vezes a pessoa vai sozinha, fica a família toda, né? Como é que é isso, Eric? Como é que se faz o reagrupamento familiar? Quem vem, quer voltar, volta como? E essa questão que você colocou dos imigrantes da terceira idade.
Certo. E, inclusive, assim, hoje, a psicologia, eles chamam o síndrome de Ulisses, né? O síndrome de Ulisses, ele se apropria daquela história grega, né, de Ulisses, e nós temos o fenômeno. Quem vai, ele sempre quer voltar. Porém, a volta, às vezes, ela não é tão fácil como a gente imagina. Mas quem vem, quem sai do seu país, ele sempre sonha com o dia de voltar para casa, né? Então, imagina isso no contexto da criança. Nós temos um fenômeno que não acontece apenas nos Estados Unidos, acontece também aqui no Brasil, das crianças desacompanhadas, que os pais pegam todo o recurso que eles têm e enviam a criança, porque eles entendem que aqui não tem futuro, mas lá pelo menos temos uma expectativa de ter um futuro. Nós temos o fenômeno dos idosos, e eu sempre costumo falar isso. Dentro dos estudos, das pesquisas, você vai encontrar que o migrante, o refugiado, são pessoas jovens e solteiros principalmente, ou o casal no máximo. Mas a migração venezuelana, inclusive isso aconteceu também na migração síria, ela tem a característica que são famílias inteiras, crianças, adolescentes, jovens, adultos, né, e idosos. Então eles vêm por quê? Porque eles estão saindo de uma crise humanitária. Então chega o idoso nessa situação de extrema vulnerabilidade e para o idoso é muito mais difícil. O idoso ele quer trabalhar, porém ninguém dá oportunidades para ele. Daí, então, ele, na, a própria família, às vezes acontece isso, e nós temos que entender, eu quero ser claro com isso, de que isso se dá não porque as pessoas queiram, mas é por causa da supervivência, eles acabam, às vezes, tendo um fenômeno que eles vão maltratar, inclusive, o próprio idoso. Por que eles maltratam? Porque eles veem o idoso como uma carga, né? Eles têm as crianças, eles têm que... Não tem comida para todo mundo, daí eles acabam... descarregando no coitado idoso, né? E o idoso, ele se sente numa situação tão frágil e tão de tanto estresse que ele quer, eu quero trabalhar. E daí nós recebemos pessoas assim, idosas, o tempo todo. E é uma questão pessoal, gente. Se alguém que está nos ouvindo quer encarar, né, essa causa pessoal pelo idoso, venha conversar com a gente. O idoso, então, quer contribuir, tem experiência, tem capacidade, né? Mas ele não tem oportunidades. Então, ele quer também levar dinheiro para casa. Ele quer também ajudar os filhos que ficaram lá no seu país de origem. Ele quer também levar alimentos. Então, é justamente ali onde nós podemos falar, de forma geral, do imigrante e do refugiado. Então, o Instituto Senda tem projetos voltados para criança, para jovens e para idosos. Nós não podemos deixar de fora. Inclusive, o próprio aprendizado da língua, Gilson, é super importante. Nós temos estudos que falam sobre a migração forçada e a língua como uma forma de violência. Quando eu li essas primeiras pesquisas, eu fiquei chocado, eu sou sincero, né? Eu fiquei chocado por quê? Porque eu sempre a língua foi uma forma, foi vista como uma forma de integração. Então, como é que agora trazem essa ideia da língua como uma forma de violência? Então, imagina lá, você tem uma senhora idosa de uns 75 anos que é forçada a sair da Venezuela porque ela não encontra o remédio do coração dela, assim, não sei o nome certinho. Né? Daí ela vem, daí ela fala, olha, para onde eu vou? Colômbia está fechado, a única fronteira que tem é o Brasil, então eu vou para o Brasil. Daí ela chega, ela nunca sonhou com morar no Brasil, ela nunca sonhou com falar português, e agora ela está aqui, e para poder ir lá na UBS e ser atendida, ela precisa falar português. Daí ela tem que aprender português, não porque ela quer, não porque ela gosta, mas porque ela é forçada a aprender a língua. Então, é justamente ali, né, que a gente tem que ter os cuidados, né? Inclusive, o ensino da língua portuguesa para o idoso, ela tem que ser diferenciada. Ela tem que ser focada no próprio contexto do próprio idoso. Né? Inclusive, bom, pode falar disso.
Não, pode concluir seu raciocínio, por favor, Eric.
A gente fez, inclusive, no ano 2019, eu escrevi um projeto junto com a nossa assistente social. A gente ainda participava de uma outra entidade também, colaborava com uma outra entidade, né? Foi através disso. Nós escrevemos um projeto onde ele colocava uma pessoa intérprete para ele ficar à disposição da Secretaria de Saúde. Né? Justamente por quê? Porque a gente, na hora do atendimento básico de saúde, a gente tem que facilitar a comunicação. E hoje, com a pandemia, isso é mais claro. Né? Tem pessoas que chegam aí no atendimento e eles não conseguem se comunicar. Então imagina se a gente falar outra língua. E a gente quer, assim, quem está nos ouvindo, aproveita o espaço, né? Por isso sou grato. Quem estiver aí e quiser apoiar essas iniciativas, imagina pessoas abordando, né, pessoas imigrantes nas ruas que falem a própria língua. É acolhimento, gente.
Eric, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Eu queria que você passasse o contato para quem está nos ouvindo, queria apoiar o Sendas, apoiar essa iniciativa de vocês, esse projeto de vocês, que é muito legal.
Perfeito, eu vou passar três contatos. Nós estamos primeiro na Vila Operária, na Zona 3, né? Rua Santos Dumont, 1366. Você pode vir aqui, nós vamos conversar. Você pode entrar em contato também pelo nosso e-mail, que é contato@sendas.ong.br. Ou você pode também nos mandar uma mensagem, nos ligar no telefone 991-05-9381. Essas são as nossas formas de contato e nós queremos receber você.
Eric, muito obrigado por essa conversa mais uma vez. Agradeço demais aí, sucesso no seu projeto.
Muito obrigado a todos.
Eu conversei com Eric Pérez por túnel, ele está à frente do Senas. O Senas tem um projeto de acolhimento, recebimento de imigrantes. E o Eric é um venezuelano naturalizado brasileiro, seminarista, engenheiro agroindustrial, que está à frente desse projeto. E a imigração é algo muito sério. A movimentação de pessoas no mundo tende a crescer. E a gente tem que ter a capacidade de entender a dimensão do que é esse movimento social. Entender que ele não é um processo só de chegada, é de saída também. E a movimentação das pessoas no mundo é busca de oportunidades. Todo mundo procura um futuro. A imigração não tem outro sentido senão esse.